sob a proteção de Deus, declaro aberta a 5ª reunião extraordinária da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle da 2ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura. Submeto aos senhores senadores a dispensa da leitura e aprovação da ata da reunião anterior. Aqueles que concordam, permaneçam como se encontram. A ata está aprovada e será publicada no Diário do Senado Federal. A reunião destina-se à audiência pública em atendimento aos requerimentos número 6 de 2012 da CMA e número 7 de 2012 da CMA, com o objetivo de discutir a posição do Brasil na Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, que acontecerá nos dias 20 a 22 de junho de 2012, na cidade do Rio de Janeiro. Inaugura o ciclo de audiências públicas para debater a Rio+20. Eu quero agradecer a presença da ministra Isabela Teixeira, registrar que desde o ano passado, tanto a Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle, como a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, criaram uma subcomissão conjunta, que tem atuado conjuntamente, especificamente para tratar da participação brasileira na Rio+20 e das consequências desse evento internacional mais importante a ser realizado nos próximos anos. E tem como presidente destas duas subcomissões o senador Cristóvão Buarque. Há 20 anos atrás, o Brasil realizou a Rio+92 e, sem dúvida, é considerada até hoje pela Organização das Nações Unidas como a conferência internacional mais importante e mais bem organizada. Naquela ocasião, nós tivemos resultados muito, muito expressivos, como a aprovação da Agenda 21 e a aprovação de 3 convenções importantes, como a Convenção do Clima, a Convenção sobre Biodiversidade e a Convenção sobre Desertificação. O Brasil vem ocupando um protagonismo cada vez maior no cenário internacional, no que se refere às questões ambientais e de desenvolvimento sustentável, e a prova disso é a própria ascensão de brasileiros a cargos importantes no cenário internacional, como do José Graziano, como secretário-geral da FAO, agora recentemente o ex-secretário do Ministério do Meio Ambiente, que teve várias vezes aqui com a gente, secretário de Biodiversidade e Floresta, doutor Braulio Dias, que assume a Secretaria-Geral da Convenção da Biodiversidade, e o doutor Benedito Braga, que também teve recentemente aqui conosco, tratando do Fórum Mundial da Água, que vai presidir o 6º Fórum Mundial da Água em Marselha. Portanto, a responsabilidade e as expectativas em relação ao Brasil são maiores. O fato é que todos estão muito preocupados que esse modelo de desenvolvimento capitalístico, do capitalismo internacional que nós temos hoje, está se esgotando. Os recursos naturais estão se esgotando, nós estamos vivendo uma crise ambiental de proporções extraordinárias e precisamos de uma convergência internacional para mudar efetivamente os paradigmas do desenvolvimento. E nada melhor do que a ministra Isabela Teixeira, que vem se destacando não apenas no cenário nacional, mas também no cenário internacional, até pela importância que o Brasil vem assumindo nos fóruns internacionais, para relatar os preparativos brasileiros, tanto do ponto de vista da infraestrutura, mas também os dois grandes temas dessa conferência, que é a economia verde no contexto da redução da pobreza e, ao mesmo tempo, a constituição de uma nova governança global para tratar dessa questão, mas, ao mesmo tempo, colocar as expectativas brasileiras, as dificuldades que vem encontrando no processo de negociação no cenário internacional e as expectativas né, das diversas nações, da população mundial, em relação aos resultados da Rio Mais 20. Nós teremos também, no próximo dia 8, uma audiência pública conjunta da Comissão de Meio Ambiente com a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, por uma iniciativa do presidente Fernando Collor com o secretário-geral da ONU para a Rio Mais 20, senhor Chazucan. E nesse sentido, antes de passar a palavra à ministra, passo aqui para suas considerações para o presidente das duas subcomissões da Rio Mais 20 no Senado Federal, nosso querido senador Cristóvão Buarque.
Bom dia a cada um e a cada um, a senhora ministra, ao senador Rodrigo Hollenberg. Eu creio que hoje estamos aqui para assistir a ministra, para ouvir a ministra. Então, eu apenas dou minhas boas-vindas à presença dela aqui. Eu dizia há pouco que ela prestigia essa casa cada vez que aqui vem. E sobre a nossa subcomissão, há meses estamos trabalhando em torno a um conjunto grande de perguntas que nós achamos que uma reunião como essa, Rio Mais 20, deveria se fazer. Perguntas sobre o futuro da humanidade. São mais de 60 perguntas divididas em blocos que chegam a quase 300 perguntas. Desde água, como conservar, energia, até perguntas sobre qual é a condição humana para justificar esse esforço todo, já que somos uma coisa minúscula, uma pequena poeira no cosmo. Eu sei que a reunião vai se concentrar muito mais focada em problemas específicos. Mas nós, nas reuniões paralelas à reunião oficial dos chefes de Estado e governo, eu creio que nós devemos nos organizar de maneira a debater muito mais do que simples desenvolvimento sustentável, economia verde, pobreza. E, ao mesmo tempo, eu tenho defendido a ideia de que, nas reuniões paralelas, ministra, nós tentemos recriar algo que houve nos anos 60 e 70 e que foi definitivo no mundo. Houve um tribunal mantido por Bertrand Russell, que os mais velhos se lembram, contra os crimes no Vietnã. Eu creio que nós deveríamos tirar a sociedade civil, no Rio de Janeiro, a criação de um tribunal para julgar os crimes do desenvolvimento, os crimes do processo de crescimento econômico, que são crimes maiores até na dimensão do que aqueles que ocorreram no Vietnã. Eu creio que essa é uma sugestão que nós poderíamos tentar tirar. E eu aproveito a presença da ministra para que na fala dela ela diga como é que ela está vendo também essas reuniões paralelas da sociedade civil ao lado da reunião oficial dos chefes de Estado. Mas, senhora presidenta, muito obrigado por sua presença e creio que o senador Rodrigo deveria passar a palavra imediatamente para ela.
É o que farei, senador Cristóvão, agradeço as suas palavras e mais uma vez agradecendo à ministra Isabela Teixeira pela sua presença, pela deferência com a Comissão de Meio Ambiente do Senado e com o Senado Federal. Passo a palavra à ministra Isabela Teixeira.
Bom dia a todos. Gostaria inicialmente de agradecer ao senador Rodrigo Hollenberg, presidente dessa comissão, pelo convite e oportunidade de mais uma vez retornar a esta casa, uma casa que eu já identifico como uma casa que acolhe os debates da sustentabilidade, os debates ambientais, sempre com uma visão crítica, no sentido construtivo e de engajamento da sociedade brasileira. Quero também saudar o meu amigo, o senador Cristóvão Buarque, que tem também uma das qualidades que eu acho mais importante no homem de ideias, a sua inquietação intelectual. E ele sempre está presente nos inquietando com ideias que, às vezes, no primeiro momento, as pessoas se assustam, mas que, numa reflexão estratégica, a gente entende que ele está à frente e está formulando muitas vezes, quando às vezes hoje o senador, eu me lembro dos debates há 20 anos atrás, de questões que hoje são costumeiras, usuais, e que há 20 anos atrás surpreendiam pela colocação e pela afirmação de que era necessário que nós evoluíssemos nessa direção. Quero aqui agradecer a presença também de dois outros senadores muito amigos, o senador Sérgio, o senador Jorge Viana, E saudar a presença de todos os senhores e dizer da minha alegria de como é importante que eu tenha a chance aqui na Comissão de Meio Ambiente, em todas as outras comissões do Senado ou da Câmara dos Deputados, a gente poder falar um pouco sobre a Rio+20 e sobre a visão e desafios que se colocam em relação não só ao Brasil, mas ao evento e o pós-Rio+20. Há hoje um debate já colocado sobre o legado da conferência e como ela se desdobra não só no nosso país, mas em todos os países do mundo. Quero saudar explicitamente o meu amigo Fernando César Mesquita, ex-presidente do IBAMA, que acaba de chegar e já está ali naquilo que ele sabe fazer com a maior eficiência, que são os diálogos sustentáveis com os amigos. Então, muito obrigado pela presença e a presença de todas as pessoas aqui para a gente poder conversar, como é o meu estilo, de maneira muito aberta e muito informal a respeito da Rio+20. Meu caro senador Hollenberg, eu vou fazer uma fala, se o senhor estiver de acordo, mostrando um pouco o contexto internacional. Eu acabei de chegar de Nairobi, dos 40 anos do Programa das Nações Unidas de Meio Ambiente, onde foi central o debate sobre a Rio+20, e tenho estado, do ponto de vista internacional, com interlocução muito ampla, não só naquilo que é a agenda ambiental, mas na agenda da sustentabilidade. Os interlocutores têm sido de uma diversidade absoluta, e eu posso assegurar aos senhores, o Brasil está na centralidade da interlocução política naquilo que é a esfera internacional. E gostaria também ilustrar o que está acontecendo nacionalmente, não só no engajamento do Congresso Nacional, mas também daquilo que é o engajamento da sociedade civil e como é que a gente está trabalhando a organização da conferência e os desafios que estão ainda colocados sobre a mesa em relação aos temas e, obviamente, ficar à disposição dos senadores para uma interlocução qualitativa em perguntas e respostas, como sempre é a tradição dessa casa. Eu só gostaria de sinalizar que, internacionalmente, as Nações Unidas estabeleceram o processo da conferência por intermédio dessa Secretaria-Geral com o nosso Shazu Khan, que é um subsecretário da ONU, uma pessoa com grande experiência internacional em eventos e na condução dessa agenda. E o secretário-geral também estabeleceu, ano passado, um painel de alto nível para assessorá-lo diretamente sobre a questão da sustentabilidade. Okay? Esse painel de alto nível reuniu 22 pessoas do mundo, diferentes partes do mundo. Eu tive a honra de ser uma dessas pessoas e fazer parte. Foi um painel co-presidido pela presidente da Finlândia e pelo presidente da África do Sul. E esse painel discutiu exatamente os rumos da sustentabilidade, uma contribuição estratégica para aquilo que o secretário-geral gostaria de encaminhar em função da conferência, em função do pós-conferência, uma vez que, na sua mensagem, na última Assembleia das Nações Unidas, ano passado, quando ele faz o seu primeiro discurso, ele afirma textualmente que o desenvolvimento sustentável é a sua prioridade zero no mandato, no seu segundo mandato como secretário-geral das Nações Unidas. Então, nós temos, na realidade, com essa mensagem, duas questões muito importantes. As Nações Unidas abraçam, na revisão e na discussão estratégica internacional sobre o fortalecimento do multilateralismo, o tema do desenvolvimento sustentável como um tema estratégico, condutor de tudo que será a visão do segundo mandato do secretário Ban Ki-moon. Então, é importante que nós não estamos falando de uma agenda secundária, nós estamos falando de uma agenda que está na centralidade dos temas políticos do planeta. E isso está afirmado e colocado de uma maneira muito estratégica pelo secretário-geral das Nações Unidas, não só naquilo que enquanto seu mandato, mas também enquanto insumos que ele busca, que ele buscou receber a partir desse relatório que a gente chama em inglês de GSP, e é um relatório que já está disponível em inglês, em português. Nós finalizamos a tradução, mandamos para Nova York agora e vai sair publicado em português. E nesse grupo, nós tivemos a chance de ter também a participação da ex-primeira-ministra da Noruega, a doutora Gro Brundtland, que é responsável pelo primeiro relatório de 92, O Nosso Futuro Comum, onde o paradigma do desenvolvimento sustentável é formulado. Então, esse relatório, ele tem como expressão, e eu sugeria que os senhores lessem, ele está aqui de uma forma impressa, o Ministério tem no site, está em inglês aqui, mas já está pronta a tradução para português. E ele, na realidade, formula três grandes, ou tem três premissas de formulação. Primeiro, que ele é um relatório formado ou formulado a partir de experiências políticas dos seus membros. Não é um relatório que vai discutir, ele está preocupado em questionar tecnicamente alguns insumos. Ele, ao contrário, ele parte da do conhecimento existente sobre sustentabilidade, sobre a credibilidade da questão do desenvolvimento sustentável, e formula, a partir da visão de 22 especialistas do mundo todo, políticos, tem o ex-primeiro-ministro do Japão, o ex-primeiro-ministro da Austrália, e pessoal, gente da sociedade civil, setor empresarial, líderes, CEOs importantes estavam nesse grupo, formulando uma visão estratégica de como seguir à frente com a questão da sustentabilidade. Então, esse é um primeiro aspecto. E um segundo aspecto que eu acho essencial da formulação sobre o relatório, que é uma visão que está cada vez mais ganhando robustez, é que nós não estamos falando de três pilares da sustentabilidade como pilares estáticos. Nós entendemos no relatório que você fala de desenvolvimento sustentável como um todo, que você exige uma dinâmica, não existe mais aquela visão de que você tem um ambiental, tem um social, tem um econômico, dissociado de uma visão dinâmica e, portanto, de uma visão robusta sobre desenvolvimento sustentável. Então, o primeiro insumo internacional que eu gostaria de chamar a atenção dos senhores é que está sobre a mesa esse relatório e que agora, em Nairobi, foi objeto de um grande debate de alto nível com ministros de meio ambiente, pessoas de outros setores, sociedade civil, empresários, a respeito das propostas que o relatório apresenta em torno de recomendações muito concretas, desde os aspectos econômicos e financeiros até as questões sociais e ambientais. Então, esse primeiro chapéu de como é que as Nações Unidas, como é que o secretário-geral se prepara para a conferência. O segundo aspecto que eu chamo a atenção é, sim, o processo, isso que vocês vão ter a oportunidade de discutir mais profundamente com o Dr. Charles Kahn, o processo estabelecido formal pelas Nações Unidas, da comissão que é responsável pela coordenação da conferência e, mais do que isso, sobre a que tem, portanto, a responsabilidade de construir os documentos referentes à conferência. E é esse o famoso momento que nós temos hoje de negociação do draft zero, chamada Minuta Zero, que é um esforço do time do secretário Charles Kahn de modelar e formular num primeiro documento que baliza o processo formal de negociação política entre todos os países membros das Nações Unidas, um documento de referência que sumariza, ou que acolhe, ou que é gerado a partir de 6 mil folhas ou páginas de contribuição de 194 países. Então, muitas vezes eu ouço críticas que o relatório não é tão ambicioso quanto ele poderia ser ambicioso, etc., porque, na realidade, as Nações Unidas buscam acolher as várias posições e formular aquilo que a gente chama um primeiro documento, que é a partir dele que dar-se-á todas as negociações e diálogos a respeito do que será a declaração política da conferência. Chama atenção, senhores, que também existe, às vezes, uma má compreensão sobre o tipo de conferência que vai ser a Rio Mais 20. As Nações Unidas, usualmente, tem dois grandes tipos de conferência. Um de natureza jurídica, que foi 92, ou seja, aquilo que você mobiliza para mobiliza chefes de Estado para um debate e um acordo formal a respeito de novos documentos jurídicos, novos documentos que formulam a ordem internacional em que os países vão depois ratificar ou não o seu engajamento nesse documento. O que foi o que aconteceu em 92? As convenções de clima, de biodiversidade e desertificação dão esse caráter jurídico e político, obviamente, da conferência. E, a partir dali, nós passamos a ter um conjunto de medidas e de ações de cooperação no multilateralismo vinculados às chamadas COPs, Conferência das Partes, e à implementação desses acordos que definem um novo regime jurídico internacional. O outro tipo de conferência é a conferência de natureza política, que é a Rio Mais 20. É uma conferência que reúne chefes de Estado, reúne chefes de delegação para firmar um compromisso, uma visão política sobre desafios da agenda, como é que se coloca a ação do multilateralismo, como você deve fortalecer, considerando os próximos anos. A Rio Mais 20 é uma conferência modelada sobre esse aspecto. Então, não se trata de voltar ao passado, não se trata de rever documentos acordados, não é nada disso. Portanto, não é uma conferência que está modelada no legado da Rio 92 enquanto clima, enquanto biodiversidade, enquanto desertificação. Ela está modelada a partir do legado da Rio 92, que é o fortalecimento do desenvolvimento sustentável. Portanto, ela é uma conferência que fala de desenvolvimento sustentável. E ela está modelada a partir de duas mensagens-chave. Uma, a questão da economia verde, no contexto, considerando a erradicação da pobreza, e, um outro lado, a questão da governança do desenvolvimento sustentável e vem nesse processo a governança ambiental. Quer dizer, a conferência tem um mandato sobre governança do desenvolvimento sustentável. E há um encaminhamento de debates, além da governança do desenvolvimento sustentável, do fortalecimento do Programa das Nações Unidas de Meio Ambiente, que é o PNUMA, ou o UNEP em inglês, que foi criado em 72. Um dos grandes resultados da conferência de 72 foi a criação do PNUMA.